Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa.
Bom dia, Neide Lu, bom dia, ouvintes do nosso programa. Desculpa o atraso, eu estava lá na consulta, vou viajar amanhã, então acumulou um pouquinho.
A gente sabe que aperta, né?
Mas estamos aqui, prontos.
Ok, vamos aqui de casos. Eu vou primeiro nessa conversa falar sobre os problemas respiratórios, né? Que até são bem recorrentes e em especial nesse período, né, doutor Humberto Reis? Quais são aqueles que têm chegado mais agora no seu consultório?
Pois é, então esse período de chuva também resfria durante a noite e nós aqui não estamos muito acostumados a nos agasalhar. A tendência é a temperatura quente, na noite é dormir sem camisa, é dormir com ventilador ligado, ar-condicionado ligado, e nós temos dificuldade, isso é da nossa própria natureza, temos dificuldade em mudar isso. Então, numa noite mais fria, a gente continua dormindo sem camisa, com ar-condicionado ligado, com ventilador ligado, então resfria mais o nariz, congestiona o nariz. Isso dá não somente crises de rinite, de sinusite, mas também problemas no ouvido, dá líquido retido no ouvido. E o fato de ter chuva, a gente sabe que aumenta o volume de muriçoca, de outros insetos, também acontece de aparecer bicho dentro do ouvido, que acabou entrando lá pelo maior volume aí no ambiente, acaba entrando em casa, ou próximo de casa, e entra no ouvido.
Uhum. Então, quais são as recomendações que você tem para essas pessoas não se exporem tanto?
O principal, que a gente até comentou uma das vezes aqui, no consultório eu sempre comento, é agasalhar um pouquinho melhor. Existe uma resistência muito grande. Tem paciente que eu comento, olha, tem que se agasalhar. Ah, mas eu sinto um calorão de noite, como é que eu vou me agasalhar? Né? Mas claro, uma coisa é dormir com 40 graus e de noite ficar 38. Outra coisa é dormir do jeito que está agora. Está 30 graus e de noite vai a 18, vai a 19, é diferente. Aí dentro do quarto a gente não deve estar com ar-condicionado do mesmo jeito, não deve estar com ventilador do mesmo jeito, não deve dormir sem camisa como é acostumado a dormir. Então a gente deve observar essas variações no ambiente para também saber se ajustar da melhor forma. Teve um paciente que dizia, não, mas eu não durmo com camisa. Ah, o dia que ele botou na cabeça que tinha de usar a camisa, melhorou. E vinha fazendo o tratamento.
Paciente mas... teimoso, né?
Pois é, teimoso.
Você mesmo. Deu tudo pra ele se curar e o cara
tava teimoso. Olha, é porque uma coisa é o efeito da medicação. Hoje em dia os medicamentos são muito modernos, funcionam muito bem. Mas outra coisa é a parte do paciente, o cuidado que ele faz para evitar essa recorrência. E o paciente não melhorava, eu falei, pô, mas e aí, a camisa? Ah, eu não durmo com camisa. Eu falei, olha, experimenta.
Doutor Humberto Reis, desde ontem que chegou uma paciente, né, aliás, uma, eu encaminho sempre avisando quem eu vou para minha rede social, e aí surgiu uma pergunta de uma dessas pessoas, perguntando labirintite o que é e qual é o tratamento.
Então, labirintite é uma alteração do equilíbrio. Então, na verdade, o médico, ele separa entre tontura e vertigem, que a vertigem é dentro do labirinto, é uma labirintite. E às vezes a tontura não é. Tontura pode ser por anemia, pode ser por esgotamento físico e mental, a tontura pode acontecer por várias causas. Mas no popular, a labirintite pode ser a tontura e pode ser a vertigem. Então, que é uma alteração do equilíbrio.
E como saber quem é quem?
Não, aí o médico sabe, né? Mas basicamente, no caso da labirintite, a gente vê as coisas rodando. Hoje em dia, né?
É duro.
O nosso sedentarismo está provocando que o tipo de labirintite mais comum seja a labirintite do tipo posicional. Então a gente vai, por exemplo, deitar na cama e aí tudo roda, vum, 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 tudo roda. Fica um minuto rodando, daqui a pouco melhora.
Isso sem ter consumido nada, né?
Nada. Só vai deitar e aí roda tudo. Ou tá deitado de um lado, daqui a pouco vira para o outro lado. Tudo roda, a impressão é de que está caindo num buraco, né? Roda tudo. Então, isso é um tipo de labirintite. Então, o paciente não fez nada, ele não está rodando e tudo continua rodando. O lado externo, né? Ele olha o ambiente dele e está tudo rodando. Isso é labirintite. Tontura é quando o paciente, por exemplo, levanta e parece que escurece as coisas, parece que ele está perdendo um pouco o sentido, daqui a pouco clareia de novo, ele recupera o equilíbrio. Isso é mais tontura, isso não é labirintite. Então, labirintite é o sinal de que estão rodando as coisas em volta, tá? Então, para diferenciar assim rapidamente para o público, né? É basicamente desta forma. E o tipo mais comum tem sido esse de rodar, né? Quando deita na cama. Eu tive um taxista que ele encostava a cabeça naquele encosto do banco do motorista para esperar a passageira. Ele encostava. Quando ele encostava, rodava tudo. Aí foi porque
aí ele logo lhe procurou, né? Não dá pra ser taxista.
Não, é porque não foi bem logo, porque no início dá de vez em quando. Aí, à medida em que o tempo passa, vai acumulando mais cristais dentro do labirinto.
E vai piorando.
Aí vai piorando. Então, quando ele viu que era todo dia que estava dando, e ele estava com medo já de estar dirigindo e aparecer a crise, aí ele foi lá. Aí fizemos o exercício que tinha de fazer, dei para ele exercício para fazer em casa, fiz manobra no consultório. Quando ele passou semana seguinte, ele só veio dar um aperto de mão e falou, resolveu. Então foi muito bom, né? Porque apesar de ser uma coisa, um sintoma que é muito incapacitante, a gente fica com medo de cair na rua, fica com medo de bater o carro, resolve rapidamente em uma semana. Algumas vezes sem medicação, esse caso eu não dei remédio nenhum, foi só o exercício no consultório e depois exercício para fazer em casa. Em uma semana eu obtém a cura, só que a nossa vida tem sido muito sedentária. Então, eu tive uma paciente aqui de Guanambi, fiz o tratamento, recomendei ela continuar com os exercícios para a cabeça em casa, só que ela ficou tão boa que ela não fez mais. Deu 8 meses, ela voltou com a mesma coisa. E ela já voltou falando, eu não fiz o exercício.
Ainda bem que foi sincera.
Não, mas o paciente tem de saber, né, se ajudar também. Aí fizemos de novo no consultório, e a manobra no consultório dá bastante tontura, né? Aí eu fiz a manobra no consultório.
Mas o paciente tem a certeza que tá bem.
Que vai melhorar. Que vai melhorar. Aí foi pra casa e resolveu. Como ela não voltou mais com esse tipo de tontura, eu suponho que ela tenha depois seguido em casa, né? Agora vem fazendo os exercícios.
É certo. Olha, a Sandra é funcionária pública, enfermeira do PSF do bairro Brasília. Sabendo que você viria para cá, ela acabou de externar aqui o seguinte. Ela disse, Neide, o programa hoje vai falar sobre doenças respiratórias. E agora há pouco vi um senhor próximo ao Doce Lar alimentando pombos. Sabemos que as fezes dos pombos, quando secas, viram pó e são inaladas pelas pessoas, causando sérios problemas. Gostaria que você aí, tá, pedisse providências quanto ao ato desse senhor de alimentar pombos. A gente vai pedir, tá? Aí a prefeitura, porque já são aves que quem vai cuidar aí o meio ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente, vamos pedir a que a secretaria possa ver esse caso. E diz assim, a Sandra falou, doutor Humberto pode até abordar melhor sobre a doença que é causada pela inalação de fezes de pombos. E aí, doutor Humberto?
É uma questão de meio ambiente, saúde pública.
De tudo, né?
Envolve muita gente.
Pombos?
Envolve muita gente, né?
Com certeza.
Mas é que o pombo, ele causa uma patologias respiratórias, incluindo pneumonia, incluindo morte. Chega a morte das pessoas, né? Então, é um problema que exige solução imediata, né?
Todo pombo tem essa contaminação
pode.
E que doença
pode
é essa, doutor?
Que
doença é essa?
É que o pombo, ele tem micro-organismos que quando a gente se aproxima dele, ele pode ser transmitido pelo ar. Nós respiramos esse micro-organismo e ele causa no nosso organismo, que nós não temos, né, esse patógeno conosco, ele não é do ser humano, e aí então nós temos crises de inflamação de brônquios, nós temos infecção no nosso pulmão, então nós temos uma pneumonia causada pelo contato com o pombo.
E se o pombo defecar dentro da caixa d'água, traz alguma consequência?
Olha, aí eu já não sei dizer, porque a doença que vem do pombo, ela é considerada como respiratória, então nós teríamos de inalar, né?
Sim.
Aí pela água já seria outro problema, provavelmente pelos...
Aí é um gastro que tem que responder.
Mas provavelmente seria por parasitas da fezes dele. Aí seria mais um problema intestinal, né?
Uhum.
E não respiratório, porque ele não vai inalar, né?
Com certeza.
Aí já seria outro tipo de problema, gastrointestinal.
Obrigada, Sandra, por sua interação, tá certo? Tá aí, doutor Humberto Reis. Quem será essa pessoa? Agora eu fiquei hiper mega curiosa, né? Quem
tá fazendo? Mas de vez em quando eu vejo gente lá jogando coisa pra pombo, ali naquela...
Mas...
Naquela...
Eu, eu
avenida.
Entendi que alimentando pombo é dando. Ah, tá. Eu entendi ao contrário. Ok, vamos.
É, passa a gente ali, joga um pedaço de miolinho de pão.
Os pombos, na realidade. É.
Agora assim, ó, isso.
Eu pensei que a pessoa estava matando e alimentando pombo.
É. Agora, lá em Porto Alegre, lá no centro de Porto Alegre, tem pombo assim, um monte.
Muitos
lá.
Ou seja, onde tiver pombo, eu tô correndo.
É, não, eu tô lembrando aqui porque eu lembro de passar todo dia indo pra escola lá no centro de Porto Alegre e tinha pombo, e até hoje tem pombo lá na frente da prefeitura, do mercado público. Uhum. É um problema que não é só daqui, né?
Doutor Humberto Reis, em relação às doenças que nós temos aí, respiratórias, você gostaria de dar mais ênfase alguma nesse momento?
Não, na verdade não tem nenhuma.
Só as inflamações, né? As ites.
É isso, todas essas inflamações, nenhuma em especial. O principal é o cuidado. O tempo, a mudança no ambiente, no tempo, no clima, na temperatura, requer mais atenção do paciente. É a falta de atenção ou de cuidado é que faz aparecer mais essas crises. Então, eu sempre reforço, né, na avaliação do paciente, não é só o remédio. A medicação hoje em dia resolve muita coisa. Tem uma potência muito grande, uma eficácia muito grande, mas não é só isso. E se o paciente continuar exposto à friagem, será que vai melhorar? Então é essa a questão, é o cuidado, né? O tempo mudou, vamos cuidar melhor da criança de 4 anos, de 8 anos, vamos cuidar mais do adolescente, do adulto, o próprio adulto, né, se cuidar um pouco mais.
Agora, Guanambi, quando tá chovendo, pega fogo, e aí? Aqui fica muito quente, abafado, né?
É, assim, agora tem diferença a gente acordado e a gente dormindo, né? Então, tem paciente que fala, mas o meu trabalho lá fica aquele ar-condicionado ligado. Eu não sinto, assim, mal. É claro, tá acordado, o organismo tá mais aquecido. Outra coisa é dormindo. A gente dormindo diminui a temperatura do corpo. À noite, a temperatura externa baixa também. Então, vai se somando as coisas. Então, alguns pacientes que falam, mas aí eu noto que de noite eu acordo e eu tô passando frio. Pois é, então é porque não soube se cuidar, né? Não soube observar essas variações, essas nuances na temperatura, no clima. Isso é importante. Aí fora isso, tem toda a medicação para cada caso, para as rinites, para as sinusites. Tem aparecido alguns pacientes com polipose, que já é um caso mais crônico, né? O paciente vem com rinite há mais tempo sem tratar corretamente. Aí tem polipose.
A paciente, não é paciente, a ouvinte está perguntando, a Luísa, né? Está perguntando...
Sobre exercício, né? Faz para labirintite.
Doutor Humberto Reis, que exercício pode fazer quem tem labirintite? Que tipo de exercício pode ser feito?
É, então, aqui depende da labirintite. Se a labirintite for do tipo posicional, que é essa, que o paciente está parado ali, não tem nada. Daqui a pouco ele movimenta a cabeça, ele leva... teve uma paciente esse dia, eu levanto para botar a roupa no varal, eu olho para cima, eu acho que eu vou cair para trás, de tanta tontura que dá. Então, é quando a gente movimenta a cabeça e sente a tontura, essa tontura a gente chama de labirintite posicional, que tem sido a mais comum nos últimos anos por causa do nosso sedentarismo. É culpa nossa.
Certo.
Tá? Porque essa labirintite, aquele que faz atividade física, o tenista, o nadador, eles não têm.
O funcional, o crossfit, a musculação.
Não, musculação não, mas é a atividade que movimenta a cabeça.
Entendi.
Aquele que faz uma atividade física regular e que a cabeça movimenta para tudo que é lado, ele não tem esse depósito de cristais dentro do labirinto que causa esse tipo de labirintite. Então, esse tipo de labirintite, e somente para esse tipo, tem exercício que cura. Aí não é remédio. O remédio é só para tirar aquele enjoo, aquele embrulho no estômago, aquela sensação ruim. O que vai resolver é o exercício. Isso já é mundialmente disseminado. Foi na década de 90 que nos Estados Unidos se descobriu isso e começou a se propagar, né? Então, esses exercícios, em qualquer consultório de otorrino tem até fisioterapeuta que acompanha e sabe fazer bem, mas normalmente no consultório a gente faz uma manobra que é para identificar que é isso mesmo ou se não é. Identificando, no consultório se complementa essa manobra, o paciente sente bastante tontura, muita tontura, a gente complementa, então já é o primeiro tratamento, já é essa manobra que a gente complementa no consultório. E depois o paciente recebe uma listinha de exercícios, e cada um é mais para um tipo de movimento, né? O paciente recebe essa listinha de exercícios para fazer em casa durante uma semana, uhum. Completando os 8 dias.
Ou seja,
melhora.
Para saber quais são, precisa ir no consultório lá.
É, mas basicamente são movimentos com a cabeça. Tem paciente que fala, como o taxista, é quando eu levanto a cabeça aqui para encostar no banco, é que dá a crise. ou essa senhora do varal, eu vou estender a roupa no varal, eu olho para cima, eu acho que eu vou cair para trás.
Então vai fazendo a repetição desses movimentos.
É, então normalmente se ficar repetindo esse movimento, porque a tendência é se afastar do movimento, né?
Lógico. Ah,
se eu levanto a cabeça e fico tonto, eu não vou levantar mais.
Sim.
Mas tem de fazer o contrário. Uhum. Tem de seguir fazendo esses exercícios que estimulam a crise, e tem vários listados já nas equipes médicas, vários exercícios, mas basicamente é repetir aquele exercício que está causando a crise.
Uhum. Doutor Humberto, vamos sair um pouquinho da pauta aqui de saúde,
tá.
E eu sei que você é muito envolvido aí com atividades que buscam, assim, qualidade de vida, a exemplo do ciclismo, né? Uhum. A exemplo também aí do passeio do clube, né? De carros antigos, uhum, de Guanambi, você está envolvido nesse movimento de carros antigos, e eu tô sabendo que vai ter aí um passeio para Caetité, não é isso?
Isso, então o nosso clube do carro antigo existe há 10 anos já. Já fizemos vários passeios nas cidades vizinhas, para Caetité, já fomos duas vezes, para Urandi, para Espinosa, fomos a Mutans, Candiba, Monte Alto, já fomos, Matina. Então já fomos a várias cidades. Isso serve para integrar o nosso grupo, serve para usar o nosso carrinho antigo, serve para mostrar para populações vizinhas que nós existimos.
Existe uma certa competição até chegar na cidade quando vocês vão ou não?
Não, a gente vai numa velocidade de 40, 50, máximo 60 por hora.
Atrapalhando a rodovia, então.
Aí nós damos um espaço entre um carro, sim, e outro, né, para que o pessoal que está indo possa ultrapassar. Não tem competição nenhuma, não há necessidade, uhum, né?
Sim.
Então, inclusive a gente sai no comboio, não tem ultrapassagem entre os pessoal
veículos
do grupo, porque não precisa.
Ah, entendi.
O negócio é chegar no local e fazer a brincadeira, né? Uhum. Ah, então, neste ano, nós fizemos no fim do ano passado, agora nós fomos até Mutans. E aí agora, nesse ano, nós vamos começar com o Caetité, que é um grande parceiro nosso. Lá tem muita gente com carro antigo, que preserva o...
Quem tem o carro mais antigo aqui de Guanambi ou da região?
Mais antigo, o seu Iraci, né, que faleceu em outubro. E aí, inclusive, a esposa dele e os filhos vão levar alguns carros nesse passeio.
Que bacana.
Ele tem carros do ano 28, 29, 32.
Nossa!
São calhambeques antigos. Uhum. Na região toda aqui, até Conquista, é o proprietário de carro mais antigo.
Seu Iraci.
E aí, então, a dona Terezinha e os filhos vão levar alguns carros com a gente até Caetité. Então vai ser dia 9, é um domingo, a gente se encontra ali na Praça do Feijão. Quem tiver carro antigo e não conhece a gente, pode aparecer lá, um pouquinho antes das 8 da manhã. O Fusca, Puma, Brasília, o carro que for, pode aparecer, não tem problema. Isso não se paga nada, é pela confraternização.
Bacana.
Então aí às 8 da manhã a gente sai no dia 9 e vamos em comboio até Caetité. Chegando lá, a gente é recebido pelo pessoal que tem carro antigo lá em Caetité, a gente dá um passeio pela cidade, almoçamos juntos todos e aí a gente volta.
Uhum. E para fechar a nossa entrevista, vamos falar da programação da Volta Ciclística 2020?
Ah, sim, a Volta Ciclística é quinto ano, né? Já foram 4 anos, sempre são 6 etapas no ano. A ideia é promover a prática do esporte, a ideia é promover a amizade, a confraternização entre os ciclistas. Todos estão convidados sempre para participar das etapas. Nós tivemos ano passado uma média de 70 participantes em cada etapa, entre homens e mulheres. Houve um avanço na participação das mulheres, formando 3 equipes diferentes neste ano. As equipes femininas podem ter até 10 participantes, as masculinas até 12. E pode ir com a roupa que quiser mesmo, mas as equipes que estão há mais tempo, obviamente, já se prepararam mais, têm seus uniformes, as bicicletas já são mais preparadas para correr em asfalto. Mas quem tem a sua bicicleta comum em casa e quiser participar, pode ir. Pode largar antes, às vezes alguém vai só para brincar mesmo, larga antes, não tem problema. E aí, esse ano, então, são 6 etapas, como nos anos anteriores. A primeira etapa, como sempre, é para Caetité, no último domingo de março. É quando começa, mas aí até lá a gente tem tempo de vir aqui conversar, bater um papo, né?
Com certeza.
Falar mais um pouquinho.
Uhum.
Mas é muito boa a Volta Ciclística.
Uhum. E é muito bom tê-lo aqui no nosso programa, viu?
Agradeço muito. Pena que tivemos pouquíssimo tempo, né, para programar tudo, mas tudo bem.
Uhum. Faz Estamos parte aí. Do show da vida de médicos.
É, faz parte. Muito obrigado.
Eu agradeço, e quem quiser procurar para mais informações, encontra você na Policlínica Guanambi.
Isso, eu vou viajar amanhã de tarde, né? Então, se precisar alguma coisa mais urgente até amanhã, meio-dia, tá tudo bem. E a partir da quarta da semana que vem, de volta. Quem quem precisar, eu tô lá.
Obrigada. Mais sucesso.
Muito obrigado a todos.
Aguardo só um pouquinho pra gente fazer as fotos e a gente se despede hoje no programa, mandando abraço.